Ok, vamos desvendar isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exploração do nosso programa.
E olá para todo mundo.
A missão desta análise aprofundada de hoje, é traduzir um material jurídico incrivelmente denso, sabe? Revelar aquela engrenagem oculta de instituições que estão presentes, bem, nos momentos mais cruciais da vida civil de todos.
Com certeza.
Estamos falando das regras sobre delegatários, incompatibilidades e, claro, os rigorosos concursos públicos que definem quem vai comandar os serviços notariais e de registro no Brasil.
Os famosos cartórios, né?
Isso mesmo, os cartórios. Para quem acompanha a nossa exploração, entender esse mecanismo é fundamental. Afinal, essas são as entidades responsáveis por chancelar desde o registro de um nascimento até a compra de um imóvel, passando por contratos empresariais complexos e testamentos.
O que é fascinante aqui é o ponto de partida para essa nossa conversa, que precisa ser o contraste brutal entre o imaginário popular e, tipo, a realidade jurídica atual. Historicamente, construiu-se no Brasil o mito de que herdar o carimbo de um cartório era um processo natural. Havia uma percepção de que essas instituições funcionavam quase como capitanias hereditárias modernas.
Passadas de geração em geração dentro de uma mesma família.
Exatamente. Contudo, a documentação que estamos analisando hoje prova que esse cenário ficou em um passado bem distante. O processo contemporâneo para se tornar o titular de um cartório exige a superação de exames nacionais com níveis de aprovação comparáveis aos concursos mais difíceis do país.
Verdade.
Além de regras rígidas contra conflitos de interesse e uma estruturação matemática complexa para garantir a equidade. Trata-se de uma máquina administrativa que movimenta cifras altíssimas e exige um preparo técnico, bom, excepcional.
E essa transição do modelo hereditário para o modelo de mérito absoluto levanta questões práticas muito interessantes, especialmente quando a gente olha para a figura do titular. Uma dúvida que surge logo na leitura inicial do material, especificamente lá no artigo 72, diz respeito à política.
Ah, sim, a questão eleitoral.
Exato. O que acontece se o notário ou o registrador, que já detém um poder considerável na sua comunidade, decidir entrar para a vida política e se candidatar a um cargo eletivo?
É uma ótima pergunta. E o texto da lei não deixa espaço para interpretações flexíveis. Existe uma incompatibilidade eleitoral direta aí.
Direta.
Sim. Se o titular quiser exercer um mandato, o afastamento do serviço público delegado é obrigatório desde o momento da diplomação. Se conectarmos isso ao cenário maior, a razão de ser dessa regra faz todo sentido do ponto de vista da imparcialidade.
Até porque a função notarial exige uma neutralidade absoluta, né? Um titular de cartório não pode usar o peso institucional da sua serventia ou os dados aos quais tem acesso para alavancar uma carreira política.
Nem pode permitir que alianças partidárias influenciem a prestação do serviço.
Nem pensar.
No entanto, o afastamento do titular cria um problema imediato de continuidade. O cartório não pode simplesmente fechar as portas e suspender os registros de nascimentos ou de imóveis de uma cidade inteira só porque o responsável foi eleito para o legislativo, por exemplo.
Claro que não. O serviço público delegado é, por definição, contínuo.
E é nesse vácuo que a lei introduz a figura do escrevente substituto, amparada pela Lei 8.935 de 94. Quando o titular se afasta, a atividade passa a ser conduzida por esse substituto.
E há um aspecto muito peculiar sobre a estrutura de trabalho nessas instituições. Porque, embora exerça uma função pública, a gestão de pessoal é privada.
Privada. Os escreventes auxiliares são contratados pelo titular com remuneração livremente ajustada.
E sobre o regime da consolidação das leis do trabalho, a nossa conhecida CLT.
Perfeito. É um modelo híbrido. A delegação é pública, a fiscalização é do Estado, mas a operação interna funciona com a dinâmica de uma empresa privada, arcando com os próprios custos e gerindo a folha de pagamento.
E sobre esses substitutos, tem um detalhe memorável nas regras. A lei confere a eles um poder quase absoluto durante a ausência ou mesmo na presença do titular. Eles podem praticar simultaneamente todos os atos que o notário autorizar. Porém, e aqui tem uma exceção fascinante e super específica, nos tabelionatos de notas.
A questão dos testamentos.
Isso. O substituto jamais pode lavrar testamentos. Apenas o titular pode fazer isso.
E faz muito sentido quando a gente para para pensar. É possível delegar a um funcionário a conferência de assinaturas em um contrato de compra e venda, mas avaliar se uma pessoa em seu leito de morte está em pleno gozo de suas faculdades mentais, sem sofrer qualquer tipo de coação de herdeiros, é uma responsabilidade intransferível.
É o peso máximo da fé pública, eu diria.
Com certeza. O testamento não é apenas um papel. É a cristalização da última vontade de um indivíduo sobre o patrimônio que construiu ao longo de toda uma vida. A legislação entende que chancelar esse ato exige a autoridade máxima daquela serentia.
E é justamente porque a responsabilidade legal e financeira de um cartório é tão colossal que as barreiras de entrada para se tornar um titular precisaram ser elevadas a um novo patamar. O que nos leva, claro, à recente revolução no sistema de ingresso.
A nova porta de entrada.
Exato. Aqui a coisa fica realmente interessante. Antigamente, os candidatos prestavam concursos isolados em cada estado. Agora, a nova regulamentação introduziu o Exame Nacional dos Cartórios, o ENAC. Essa me parece ser a mudança estrutural mais profunda das últimas décadas.
É um novo filtro, sem dúvida. O ENAC funciona como um pedágio obrigatório para que qualquer candidato possa sequer fazer a inscrição preliminar em um concurso estadual do Tribunal de Justiça, é preciso primeiro apresentar o comprovante de aprovação neste exame nacional prévio.
Mas avaliando o conteúdo programático exigido, não estamos falando de uma simples prova de conhecimentos básicos, estamos? O escopo abrange 10 áreas distintas do direito.
10 áreas. E o nível de exigência do ENAC transforma o candidato ideal em um verdadeiro polímata do direito. A prova objetiva tem 100 questões e não se limita ao direito notarial e registral.
Pensemos nas transações que um cartório de grande porte em uma capital realiza diariamente.
Exato. O titular precisa de um domínio profundo de direito empresarial para lidar com fusões e aquisições de grandes companhias. Precisa conhecer direito tributário de forma exaustiva para recolher e fiscalizar os impostos incidentes sobre transferências imobiliárias.
E o direito penal é crucial também, pois os cartórios são a primeira linha de defesa contra fraudes documentais e esquemas complexos de lavagem de dinheiro. Outras áreas, como civil, administrativo, constitucional, todas entram nesse pacote.
E o foco, a regulamentação do ENAC deixa muito claro, é o raciocínio jurídico e a resolução de problemas reais, afastando aquela velha cultura da mera memorização de leis.
Sim, aquela decoreba. E como funciona a dinâmica de pontuação e aprovação nesse cenário tão exigente? O material detalha que o ENAC não tem caráter classificatório para a escolha de vagas, ele é puramente eliminatório.
Apenas eliminatório, isso.
Na ampla concorrência, a exigência é acertar 60% da prova. Já para os candidatos que se autodeclaram pessoas com deficiência ou pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, o mínimo exigido é de 50%.
E vale destacar como o sistema lida com as políticas afirmativas para evitar distorções. A autodeclaração para candidatos negros, indígenas e quilombolas não é um mero formulário que se preenche na internet e é aceito sem questionamentos.
É um processo validado.
Sim, o documento exige que essa declaração seja validada previamente por comissões de heteroidentificação dos tribunais de justiça. Esse é um mecanismo rigoroso desenhado para assegurar que as cotas cumpram seu papel histórico de reparação e inclusão.
Chegando efetivamente a quem tem direito a elas e prevenindo fraudes no sistema. E uma vez que o candidato supera esse desafio nacional, a aprovação tem uma validade muito estratégica que são impressionantes 6 anos.
6 anos de validade altera completamente o planejamento de quem se dedica a essa carreira. Além disso, a obrigatoriedade de o exame acontecer pelo menos 2 vezes ao ano, simultaneamente em todas as capitais do país e no Distrito Federal, resolve um problema logístico histórico.
Democratiza o acesso, pois elimina a necessidade de os candidatos gastarem fortunas viajando pelo Brasil apenas para tentar a primeira fase de múltiplos concursos.
Exatamente. Agora superado o ENAC, o candidato entra na arena estadual. As vagas dos editais são divididas matematicamente. 2/3 para ingresso por provimento e 1/3 para remoção.
Para quem não está muito familiarizado com a rotina do judiciário que nos acompanha, o provimento é a porta de entrada geral, seja para bacharéis em direito ou para pessoas que comprovem 10 anos de experiência trabalhando em cartórios.
E a remoção é exclusivo para quem já é titular de cartório há mais de 2 anos. É um conceito que merece muita atenção. Por que alguém que já é titular de um cartório prestaria um concurso dificílimo apenas para mudar de lugar?
Porque a remoção é o motor de progressão da carreira notarial, certo?
Certo. É preciso entender que a remuneração de um cartório não é um salário fixo pago pelo Estado. Ela é diretamente proporcional ao volume e ao valor financeiro dos atos praticados.
Portanto, um profissional frequentemente inicia sua jornada assumindo um cartório de notas e registro civil em um município muito pequeno, no interior, onde a arrecadação pode ser apenas o suficiente para cobrir os custos operacionais.
E garantir uma renda mais modesta. Após cumprir o requisito mínimo de 2 anos na titularidade, esse notário pode disputar a remoção para tentar assumir um cartório em uma cidade média ou, eventualmente, em uma grande capital.
Onde o faturamento pode chegar à casa dos milhões de reais anuais. É a busca pelo ápice da carreira. E é exatamente porque as cifras envolvidas, especialmente nas serventias mais rentáveis, são tão monumentais que a lisura do concurso estadual precisa ser inquestionável.
Inquestionável. Mas isso levanta uma dúvida muito séria sobre a isenção do processo. Se analisarmos o peso da banca, a comissão examinadora é composta por figuras locais importantes.
Sim, o material menciona um desembargador presidindo, 3 juízos de direito, um representante do Ministério Público, um advogado indicado pela OAB, além de um registrador e um tabelião.
Então, se estamos falando de um mercado altamente lucrativo e de bancas formadas por profissionais que já operam dentro desse sistema, no próprio Estado, as portas para o nepotismo ou para o favorecimento de conhecidos não estariam abertas.
É a primeira coisa que vem à mente. Como a regulamentação lida com o risco disso se tornar um clube de portas fechadas? É aqui que a transparência brilha. A lei antecipa esse risco, estabelecendo regras de suspeição e impedimento que estão entre as mais severas do direito administrativo.
O mercado de cursos preparatórios para cartórios movimenta milhões. Se um juiz ou desembargador que compõe a banca examinadora tivesse ligações com esses cursinhos, o conflito de interesses seria gritante.
Por isso, a regra impõe uma quarentena estrita. Qualquer membro da comissão é terminantemente impedido de atuar se tiver exercido um magistério em cursinhos preparatórios nos últimos 3 anos.
E a restrição vai além da sala de aula. O impedimento se aplica se o membro da banca tiver qualquer participação societária nesses cursos, seja como administrador ou mero investidor. E a regra se estende aos parentes nessas mesmas condições, até o terceiro grau.
É um isolamento absoluto do mercado de preparação. E a obrigação de reportar essas conexões tem um prazo curtíssimo. Esses impedimentos devem ser comunicados por escrito ao presidente da comissão em até 5 dias úteis após a publicação da relação dos inscritos.
E a lei não confia apenas na declaração em papel. Toda a execução do concurso estadual deve ser exposta em uma vitrine digital, chamada Painel Nacional dos Concursos, gerida diretamente pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ.
Transparência digital em tempo real. Isso significa que a sociedade civil e os órgãos de controle não precisam mais garimpar informações em diários oficiais obscuros.
Desde a publicação do edital, passando pela relação de inscritos, notas de cada fase, até chegar ao detalhamento minucioso de laudos neurológicos, avaliações psiquiátricas e análise de vida prévia, tudo deve ser alimentado de forma contínua no painel.
E essa transparência sistêmica nos leva ao que talvez seja a inovação mais sofisticada de toda a regulamentação, as cotas e a matemática do faturamento. O documento destaca a reserva de um mínimo de 30% das serventias vagas aos candidatos negros, quilombolas e indígenas.
Isso aplicada sempre que houver 2 ou mais serventias no edital.
Exato. E há também uma regra protetiva crucial no material.
Que é vedada qualquer nota de corte ou cláusula de barreira na prova objetiva seletiva para esses candidatos cotistas, para garantir que as ações afirmativas tenham peso real, convoca-se para a prova escrita até 12 candidatos cotistas por vaga disponível,
permitindo que eles demonstrem as habilidades dissertativas na segunda fase. Mas aqui chegamos ao calcanhar de Aquiles histórico dos concursos. Se as vagas fossem simplesmente listadas em um ranking geral e os primeiros colocados da ampla concorrência escolhessem primeiro, o resultado seria óbvio.
Os cartórios localizados em grandes centros comerciais, com faturamento astronômico, seriam todos absorvidos. Sobrariam apenas as serventias deficitárias ou de baixíssima renda para as políticas de cotas.
O que esvaziaria completamente o propósito da inclusão econômica no topo da carreira. Como o sistema atual resolve essa assimetria para garantir que as cotas não fiquem apenas com os cartórios menos lucrativos?
A lei traz um método genial, um sorteio justo. É um mecanismo de engenharia administrativa chamado sorteio por faixas de faturamento. Antes de qualquer candidato ser convocado para escolher sua lotação, os cartórios vagos são divididos em três classes distintas, baseadas estritamente na faixa de receita recente de cada um.
Cria-se um grupo com os cartórios de alta rentabilidade, um grupo intermediário e um grupo com os de menor receita.
E a genialidade do sistema está no fato de que a escolha de quais serventias específicas irão para as cotas raciais e também para pessoas com deficiência é feita por sorteio dentro de cada uma dessas três faixas econômicas independentemente.
Ou seja, garante-se matematicamente que a proporção de 30% incida sobre o topo da pirâmide financeira e não apenas sobre a base. É uma equidade distributiva real.
Sem dúvida. Mas toda essa estrutura meticulosa depende de um fator que frequentemente assombra a administração pública: o tempo. O documento aborda os prazos e introduz o conceito punitivo para a inércia dos tribunais.
É a pressão nos tribunais. O cronograma estabelecido pressiona o judiciário a manter a máquina rodando. Um concurso deve ser finalizado em até 12 meses. E caso um cartório fique vago, o Tribunal de Justiça tem no máximo 6 meses para abrir o edital.
A fixação desses prazos busca erradicar a perpetuação de cartórios lucrativos nas mãos de substitutos interinos por anos a fio, sem a realização de concursos. A lei define a inércia injustificada dos tribunais de justiça com métricas muito objetivas.
E se o tribunal demorar, o Corregedor Nacional de Justiça intervém diretamente.
O que é considerado inércia pelo texto? Ter 20% ou mais de seus cartórios vagos sem um edital publicado. Ficar mais de um ano sem realizar qualquer concurso. Ou permitir que um certame se arraste por mais de 2 anos sem conclusão. Diante dessa inércia comprovada, o órgão superior avoca a competência para destravar o processo.
E para os candidatos que sobrevivem a essa maratona toda, passam pelo ENAC, enfrentam as provas do Estado e finalmente escolhem seu cartório nas audiências de escolha, não basta apenas assumir.
O processo ainda não acabou.
Uma vez aprovado, o novo titular passa por um curso obrigatório de iniciação e capacitação promovido pelo tribunal. São no mínimo 20 horas aula. O foco não é doutrina abstrata, mas gestão e procedimentos.
Essa etapa de treinamento reforça que o titular não é apenas um operador do direito, mas o gestor de uma infraestrutura crítica. Após esse treinamento, os prazos para a posse são inflexíveis. O candidato tem 30 dias para investidura na delegação, prorrogável apenas uma vez.
E a partir daí, o relógio corre por mais 30 dias para iniciar efetivamente as atividades, sob pena de o ato da outorga ser tornado sem efeito.
Perde tudo o que conquistou?
Então, o que tudo isso significa? Chegando ao fim da nossa exploração, significa que o sistema notarial brasileiro é uma máquina complexa que exige dedicação extrema e conhecimento multidisciplinar brutal, testado pelo ENAC e concursos de múltiplas fases.
Está cercado de mecanismos modernos para garantir equidade, eficiência e evitar nepotismo ou influências.
Exatamente. Para encerrar a nossa análise, a gente reservou um último detalhe retirado do artigo 15A das nossas fontes, um pensamento provocativo final sobre o teto remuneratório.
É um artigo que lida com o nervo financeiro da inércia estatal. Existe uma regra sobre o teto remuneratório para substitutos interinos que gerenciam cartórios vagos. Esse substituto está sujeito ao teto do funcionalismo público.
O grande volume de dinheiro excedente normalmente seria repassado ao Tribunal de Justiça local.
No entanto, a regra estabelece que se o tribunal demonstrar aquela inércia injustificada, não cumprindo os prazos e regras do concurso, o saldo financeiro que sobra da aplicação desse teto fica bloqueado pelo Conselho Nacional de Justiça.
Intocável em uma conta separada.
O tribunal perde o acesso aos recursos até que regularize a situação.
E essa é a reflexão que deixamos para quem escuta. Pense em um impacto invisível da inércia burocrática. Quantos recursos financeiros, que poderiam talvez ser utilizados pelo sistema de justiça, ficam congelados em contas bancárias simplesmente porque a máquina administrativa atrasou um edital?
É um custo muito alto.
Fica o convite para questionar o peso do tempo na administração pública. Agradecemos imensamente a companhia de todos neste mergulho no tema. Compreender por que as coisas funcionam como funcionam é sempre o primeiro passo. Até a nossa próxima análise.